Amigas e amigos, irmãs e irmãos, em ideal, é muito interessante notarmos todas e todos como trabalhos de busca autêntica de espiritualidade nos desenvolvem exatamente o que os trabalhos de religiosidade obtusa, de religiosidade dogmática e doutrinária, como todo comportamento doutrinário e tacanho. Mesmo no meio científico, nós chamamos isso de cientificismo, uma das formas clássicas de se denominar essa má ciência. A idolatria de todas as formas e fanatismos de todas as ordens. Fanatismo em relação à busca de riqueza material, prestígio social, poder político, sexo e prazeres desbragados. Idolatria da família biológica acima do afeto sincero, fazendo com que as pessoas sejam menos amigas dos seus próprios parentes biológicos, ou seja, não ter uma visão espiritual do parentesco biológico, faz com que sejamos menos bons parentes biológicos, mesmo pais e mães. É um paradoxo maravilhoso, não é? Quanto mais nós colocamos o espírito como centro, quanto mais nós colocamos como eixo de nossas vidas as nossas consciências, não como moralismo cultural introjetado, mas como busca de pensar, sentir e agir com bom senso, mas nós podemos agir em todos os âmbitos de nossas vidas de modo consciencioso. E em nossa escola de pensamento espiritual cristão, eu tenho uma satisfação muito grande de perceber que aqui acontece de modo agudo essa experiência, essa experiência, esse resultado. Quanto mais as pessoas têm acesso às nossas palestras, desculpem fazendo parênteses para os que não conhecem, eu estou sentado no carona, Delano conduz o veículo, então eu estou conversando com vocês com liberdade no transcurso entre nossa residência provisória nos Estados Unidos e a sede de nossa instituição aqui, também em Connecticut, na cidade de Bethel, exatamente por não estar conduzindo o veículo. E para um aproveitamento construtivo desse percurso, que normalmente fazemos em orações, em voz alta, ou em meditação em silêncio, e aqui estamos por uma solicitação de Eugênia Aspásia e seus amigos e amigas do Plano Maior, fazendo essa gravação para vocês. Temos a satisfação de, em nosso grupo, retornando, notar um resultado agudo dessa característica muito própria, desse corolário inexorável das verdadeiras agremiações de espiritualidade, onde há cristianismo autêntico, onde há espiritualidade de nível. Nós necessariamente nos tornamos pessoas mais maduras, nos tornamos pessoas mais experientes, mais perspicazes, menos ingênuas, percebemos com mais clareza jogos de manipulação, de culpa, medo, de posse e poder, de parentes biológicos, de amigos ou amigas, de colegas de trabalho, de academia. Nós notamos com mais clareza as máscaras caindo. Nosso Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Nós podemos traduzir numa palavra mais moderna, mas foi isso que ele quis dizer: abramos a consciência, ampliemos a percepção, tornemos-nos mais lúcidos, mais lúcidas, e tudo mais virá por consequência. É curioso porque é comum que nós sejamos nivelados, os buscadores autênticos da luz, aqueles que buscamos não a obtusidade, mas a transcendentalidade, aqueles que buscamos um refinamento da inteligência e da interpretação dos eventos da vida, e pessoas que buscam religião como sucedâneo de responsabilidade em nível elementar. Pessoas que querem barganhar com a divindade e que utilizam, de fato, a religiosidade como muleta ou como sucedâneo para sua fuga da atitude adulta perante a vida. E somos diametralmente opostos, assim como os maus profissionais e bons profissionais em qualquer categoria de atividade, assim como o bom ou mau pesquisador, a boa ou má estudante. Então, fico muito satisfeito que nossa organização, a pessoa que busca, quanto mais, não é só uma questão de acontecer como um pó de pirlim-pim-pim. Não há algo mágico que ocorre. Existe uma interferência da espiritualidade progressiva. Quanto mais assiduamente uma pessoa assiste às nossas palestras, em nome da espiritualidade maior, quanto mais uma pessoa busca ouvir nossas publicações de texto, vídeo, áudio, mais ela percebe progressivamente essa experiência de enxergar além das aparências. Não só para, usando uma expressão comum, sacar, não é? Sacar as malandragens conscientes, pré-conscientes ou inconscientes, de parentes pseudo-preocupados, porque estamos nos dedicando muito à atividade espiritual, não se preocupam quando passamos 14 horas no trabalho, sacrificando a família e a saúde. Ninguém se preocupa se alguém, por dia, 12, 14 horas no trabalho, 12, 14 horas estudando para um concurso. Mas se a pessoa dedica 3, 4 horas na semana à atividade espiritual, as pessoas ficam, entre aspas, preocupadas. Às vezes, por ingenuidade, ignorância ou falta de inteligência. Mas muitas vezes, de modo pérfido, dissimulado com voz mansa. Então, prestemos atenção às razões profundas de pessoas que, ainda que nos amem ao modo delas e nós amemos, e que nos respeitem ao modo delas e respeitemos, mas percebamos que todos nós temos um lado sombrio. E pelo nosso lado sombrio, podemos canalizar forças do mal, forças contra a graça de Deus, forças contra o império da luz em nossos corações, que paradoxalmente é um império que nos liberta das hipnoses, hipnoses culturais, sociais, religiosas, políticas, todas elas, todas as idolatrias. O nosso trabalho é, por excelência, antifanático, antifanatismo, anti-idolatria, anti-seduções. E por isso nos damos por muito satisfeitos por perceber nisso um indício claríssimo de que, assim como todo trabalho espiritual legítimo, estamos trabalhando pela libertação das consciências, por sua autossuficiência, por um mais percussente senso crítico, porque autocrítico. E não só para caírem as máscaras de quem esteja dissimulando para si mesmo, inclusive às vezes para si própria, e a miúde para fora apenas porque a pessoa está consciente de estar encenando, mas também para enxergarmos além das aparências em pessoas mais duras, mais frias, que sejam pessoas empedernidas pelos traumas, dramas da existência, e passamos a perdoar e a compreender pessoas que antes não tínhamos condições de interpretar apropriadamente como sendo pessoas do bem, apenas porque eram pessoas limitadas, psicológica, emocional, moralmente, e transparentes. Começamos, portanto, a enxergar com mais profundidade, ver mais camadas mais profundas das personalidades, dos perfis psicológicos e dos caracteres das pessoas que amamos, das pessoas que são distantes de nós. Lembrando-nos sempre de que, por alguém nos amar e nós amarmos essa pessoa, por alguém nos respeitar aparentemente ou nós respeitarmos essa pessoa, por confiarmos em alguém ou alguém parecer confiar em nós, essa relação não está decorrência imediata por essas características, por esses pontos muito importantes no relacionamento, mas não está implicado de forma determinante que essa pessoa tenha razão para o que diga para nós. Muito pelo contrário, é possível, e acontece com muita frequência, que as influências mais destrutivas na vida de alguém venham de pessoas que tenham muita, gozem, desfrutem de grande credibilidade de nossa parte, que nós demos muito crédito a essas pessoas. Alguém pode nos amar muito e estar completamente equivocada a respeito do que seja o melhor para nós, para nossa felicidade, para nossa paz. Só a consciência do indivíduo pode saber com segurança o que é melhor para si. E se alguém realmente nos ama, se alguém realmente nos respeita, tem que demonstrar esse amor e esse respeito, dando espaço aos nossos sentimentos. Profissão que escolhamos, mesmo antes da profissão ou de uma atividade profissional, o caminho acadêmico, a formação acadêmica que não seja de predileção própria, a escolha de relacionamento conjugal, nem falemos de orientação sexual e identidade de gênero, mas escolher uma certa pessoa com quem partilhar a vida em termos conjugais e uma constituição, portanto, de nova família. Podemos, como parentes ou amigos, nos preocupar se julgamos que uma pessoa está tomando uma rota que, na nossa opinião, não será para a realização e a felicidade dessa pessoa, mas sempre há um ponto que nós sabemos que estamos invadindo a área de livre-arbítrio e discernimento da pessoa. E nós também percebemos quando alguém está invadindo esse nosso espaço. Fiquemos alertas, porque nosso Senhor Jesus, como reiteramos algumas vezes, disse que quando chegasse verdadeiramente a um lar, colocaria 3 pessoas contra 2, 2 pessoas contra 3. Uma afirmação que parece controversa, confusa em primeiro exame, mas é muito lógica quando nos lembramos que se alguém escolhe uma faixa de consciência mais alta, necessariamente ela perde a afinidade que tinha em campo de interesses, gostos pessoais, atividades, com pessoas com quem ela entretecia intimidade antes de se despertar uma faixa mais alta de consciência, que os valores, as prioridades, as metas de vida se modificam, então essa pessoa naturalmente parecerá estranha, e a tendência do ser humano é condenar quem está diferente, não necessariamente diferente para pior, porque pode estar diferente para muito melhor. Quem está à frente compreende que quem está em nível menor de desenvolvimento está sendo injusto, está sendo injusta. Mas o fato é que precisamos ficar muito atentos e atentas, porque somos facilmente manipuláveis e seduzíveis, nós seres humanos, pelo campo emocional. E aqui, e em todo ambiente espiritual sério, nós buscamos derrubar as máscaras das pessoas e de nós mesmos, porque a boa crítica começa com a autocrítica. Quebrar os jogos de sedução, jogos de poder, de dobrar o livre-arbítrio e fazer cessar o pensamento crítico em nós mesmos, para que obedeçamos a uma moral convencional, portanto falsa, uma moral de família biológica, tão só por ser biológica e não por ser família do espírito, uma moral da religião convencional, tradicional, e não a religião do espírito realmente, uma moral dos costumes de uma época condicionada, portanto, à cultura de um certo lugar, de uma certa época, nada relacionada ao verdadeiro bem, a verdadeira moral, a espiritualidade legítima, que tem características de intemporalidade e que devemos nos esforçar por dilatar a nossa percepção dessa especial forma de enxergar o mundo, que compreendamos quem está no nível de desenvolvimento menor, mas não nos deixemos dominar, arrastar, seduzir por forças contrárias à nossa consciência, porque quem dá as costas à graça se introduz em caminhos de desgraça. E aquelas e aqueles que amamos, que se colocam contra a voz da graça, se colocam em posições perigosas também para as linhas de eventos futuros em suas existências nessa mesma encarnação, quer elas acreditem nisso ou não. Não há impunidade para as leis do universo. Há consequências para toda atitude e principalmente ataques a forças do céu, que existem, quer algumas pessoas declarem não acreditar ou não. Acreditando ou não, essas leis existem como as leis da física. Que meditemos e oremos, e lembremos que nosso Senhor Jesus, encerrando esse assunto, nos disse que para aquele que abandonasse pai, mãe, irmão, irmã, fazendas, em nome dele, por causa dele, receberia essa pessoa 100 vezes mais nessa vida, com perseguições, com conflitos, com resistências naturais para a mente e a cultura, coletivos aí fora. Desculpem colocar o pleonasmo coletivo, mas isso mesmo, para essa, o inconsciente coletivo, para o establishment, para que, para todo esse estado de coisas, esse status quo dos valores do nosso tempo, da nossa família, da nossa cultura, haverá perseguições, mas a pessoa receberá 100 vezes mais nessa vida e na outra a vida eterna. Ele não disse que necessariamente iríamos que abandonar, romper laços, mas ele disse que isso poderia ser necessário se nossa consciência estivesse em xeque. Se nós temos que fazer uma escolha entre nossa consciência e nos submeter a manipulações simbióticas, a jogos de poder que indicam ausência de amor e amizade autênticos, primeiro a nossa consciência, sempre. Refletamos, ponderemos, e o que ele quis dizer, nosso Mestre Jesus, voz da verdade para todas e todos nós, para a nossa opinião, para aqueles que aqui quiserem, assim quiserem aceitar como nós, é que priorizemos a consciência acima de questões materiais, sociais, de prestígio e também de relacionamentos íntimos, sejam biológicos ou não, sejam determinações ou diretrizes que hajamos recebido na infância de entes queridos encarnados ou já hoje desencarnados. Beijo no coração de cada um e cada um de vocês, canalizando Eugênia Spazia e alguns dos seus amigos e amigas do domínio excelso de consciência, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin.